Os básicos que os alunos precisam aprender.
Para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Adivan Alves no Interatividade. E agora está conosco, nós vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. E você participa do programa de várias formas. Se você preferir, você pode mandar uma cartinha para a gente, Rua Itapiranga 312, bairro Vila Floresta, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode também mandar um e-mail, programasbn@gmail.com. Pode também ligar para cá, no telefone fixo 44-35-90-20, no celular 997-666-555. Aliás, no celular você pode mandar mensagens via SMS e WhatsApp 997-666-555. Também estamos no Facebook Programa SBN ou no Facebook Live, daqui a pouquinho entro as imagens para você, Rádio ABC 1570. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, aliás, a última manhã do inverno, do outono brasileiro de 2017, porque a partir de quarta-feira que vem chega aí o inverno de 2017. São Paulo, previsões de 13 a 24 graus. Na mesa de som, o Marcelinho fazendo o som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Valdir, o Danilo, o Jailson. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Marinho. E aqui hoje recebendo com muito carinho o nosso companheiro Edson Sardano, que é atuante tarefeiro lá da casa do Centro Espírita Bezerra de Menezes e também da creche Amélia Rodrigues. E também secretário de segurança, da pasta de segurança e cidadania de Santo André. Sardano, bom dia e seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia, amigos da equipe. Bom dia, os andreenses, abcedenses e todos os enses aí que nos ouvem, porque as ondas da rádio se perdem hoje em dia por internet. A gente está falando aqui, de repente tem alguém lá na China
nos assistindo. E nós somos ouvidos, viu? No México, no Portugal, tem o pessoal está nos ouvindo.
A vantagem de Portugal é que não tem problema de língua, né?
Não, nenhuma.
Não precisa traduzir nada, né? Mas é uma alegria começar esse dia, começar um sábado. Mesmo tendo que acordar um pouco mais cedo que o habitual, no sábado, porque habitualmente eu acordo bem mais cedo, mas a gente acorda com satisfação, encarar esse sol bonito, o sol lá fora, e ver se a gente consegue colocar aí um pouquinho desses raios de sol dentro dos corações das pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, né, para projetar um dia a dia melhor.
Pois é, o Sardano está com a gente hoje, porque o nosso tema hoje é uma pergunta, tema um pouquinho diferente. Como podemos nos preparar para a continuidade da vida? Essa é a programa, a pergunta tema de hoje. Como podemos nos preparar para a continuidade da vida? E a gente começa perguntando ao Sérgio Serdano, de acordo com os conhecimentos do Espiritismo, o que é que nós podemos esperar para a continuidade da vida após a morte física? Tem alguma coisa mesmo?
Eu creio que sim. É um assunto que não vou dizer que agrada, mas é um assunto que me interessa muito, esse assunto da morte do corpo físico, porque é um dos grandes, não vou nem dizer um dos grandes, é o grande tabu da humanidade. Grande parte das nossas vidas gira em torno desse fenômeno morte. E é o fenômeno do qual ninguém escapa. E é aquela coisa que as pessoas ficam evitando falar, bate na madeira, não fala que atrai. E tudo que você foge, que você evita, e quando acontece, te pega de surpresa, te fragiliza. Então, eu entendo que a preparação para a morte, tem até um livro do Herculano Pires, que é Preparação para a Morte, é uma coisa que você tem que pôr na cabeça. Não é como algumas pessoas fazem, já comprei o caixão, tá lá pendurado lá em casa o caixão, estou pagando o jazigo, a roupa que eu vou ser enterrado está aqui penduradinha. Não é esse tipo de preparação. É preparar a vida para a morte. É você viver sabendo que tudo que está aqui vai terminar, vai ficar. Então, é importante, enquanto estivermos aqui, construirmos a nossa vida da melhor forma possível, mas sabendo que nós somos passageiros. E essa visão, ela é muito importante, porque ela, uma vez a gente realmente tendo consciência disso, o que é muito difícil, a gente passa a mudar a vida, as coisas começam a mudar de valores, a gente passa a dar menos importância para as posses, para o poder, para tudo que é efêmero, para tudo que a gente pode perder a qualquer momento. E passa a se preocupar com o que é permanente, que é a vida espiritual. Essa sim é permanente e é longa. Nós às vezes nos precipitamos aqui, fazemos um monte de bobagem em função dos próximos 5, 6, 10 anos. E nós estamos falando de uma eternidade, nós estamos falando de séculos. Então, até na questão da proporcionalidade, é uma ingenuidade muito grande da nossa parte exagerarmos no culto à matéria, darmos à matéria mais importância do que ela realmente tem. Então, eu acho que estudar a morte, entender a morte, é fundamental para administrar a vida.
Podemos até além, né, Sardano? Ao invés de estudar a morte, a gente tem que estudar a continuidade da vida, né? Porque
sem
a vida.
Né?
A morte é apenas um momento, né? Dessa continuidade, né?
Mas é a lembrança de que a vida continua, que isso vai acontecer. As pessoas querem evitar o assunto. Você começa a falar, não, olha, vamos falar
depois. Foge das rodinhas.
Né? E não adianta. É que nem quando num processo de educação dos filhos, você vai falar, não fala de sexo, não, tá? Você não vai falar, seu filho vai. Não vai ter problema nenhum. Não fala de droga, em casa não está, não fala de droga. Então, tem que falar, porque é muito melhor que fale a família da forma pedagógica, da forma correta, do que deixar que a rua fale. A questão da morte é a mesma coisa. Nós precisamos estudar, entender o fenômeno e aceitar com tranquilidade, com naturalidade. Eu vejo até no meio espírita. Uma pessoa desencarna, não é uma comoção, não, correntes de oração, como se tivesse sido condenado a um suplício. Precisamos arrancá-lo do inferno, ele está queimando em chamas.
Está pagando um preço altíssimo
por ter desencarnado. Correntes e correntes, vamos orar para o nosso irmão que desencarnou. Gente, o irmão desencarnou, como nós vamos desencarnar?
Todo mundo, né?
O que vai acontecer com o irmão? Nada, vai continuar a vida dele. Poxa. Como é que ele era aqui? É exatamente como ele está lá, a natureza não dá salto nem para cima nem para baixo.
Pois é, lamentavelmente não nos prepararam para isso, né? Nos prepararam sempre desde criança para outras coisas, né? Isso que é o problema.
Eu
estou
preparado,
né?
Até não sei se vocês chegaram a ver isso, veiculou nas redes sociais, um companheiro nosso do Movimento Espírita, na rádio Boa Nova, lá em Guarulhos, ele desencarnou no programa de rádio.
Tave. Ele caiu, né?
Ele olhou, era o Jeter, né? Que era o diretor do programa, estava entrevistando, ele olhou para o Jeter e disse, Jeter, eu estou sumindo. Caiu e desencarnou ali.
Pois é. Aliás, um abraço para os nossos companheiros de lá.
Né? No rádio nós já estamos, né? Só falta subir agora.
Tomara que isso tenha acontecido uma vez, né?
Depois eu tô indo, você aqui agora, né?
Tomara que isso tenha acontecido uma vez.
Eu não, né?
8:09, aliás, só deixa eu avisar
porque,
aqui.
Agora eu vou mexer com o Edson. É. Né? Até porque o convidado era o que desencarnou.
Era o convidado.
Agora ficou complicado, né?
Vamos lá.
Bom, são 8:09, deixa eu avisar você que está nos acompanhando. Nós acabamos de entrar aí alguns instantes atrás com a imagem no Facebook Live. Você que nos acompanha nas câmeras aí da ABC aqui. Esse aqui, ó, na minha frente aqui, é o Edson Sardano. Vai dar dando um tchau para todo mundo aí nas câmeras do Facebook Live.
Tem um delayzinho ali, né?
Tem um delay, mas já já você vai estar... Tá... na rede aí. Muito bem, são 8h10, nós estamos falando sobre como é que nós podemos nos preparar para a continuidade da vida. Ô Marinho, qual é a diferença do espiritismo em relação às outras religiões quando se fala na vida após a morte física? Tem alguma coisa que difere o espiritismo das demais religiões nesse aspecto?
Ah, é muito. As diferenças são muito grandes, né? Por uma razão muito simples, porque as religiões em geral têm a sua fé, têm o seu entendimento na sobrevivência da alma. Que agora, como que essa alma sobrevive, né? Cada uma tem a sua interpretação, né? Tem aí a fé católica, que fala do inferno e fala do céu.
Purgatório.
Né? Tem o purgatório. Tem os evangélicos que falam da ideia de encontrarmos Jesus, encontrarmos aqueles que a gente acredita, não é? E o espiritismo tem uma diferença fundamental, porque o espiritismo, através daí de todos os trabalhos de base de Allan Kardec, perguntou para quem morreu. Perguntou para os espíritos, né? Falei, escuta, como é que é a vida aí? Como é que são as coisas aí? Né? E os espíritos, dentro de uma programação do Cristo, uma programação de alto nível, espíritos elevadíssimos, responderam às perguntas de Kardec, que fez através da mediunidade, que aliás não era dele, era de vários médiuns, né? E eles foram respondendo às perguntas de Kardec. O Kardec tem um grande mérito, porque como pedagogo que ele era, ele fez as perguntas da maneira mais inteligente que a gente possa imaginar. E depois organizou todas as respostas. Então, quem estuda, por exemplo, o Livro dos Espíritos, vai ter uma visão ampla das relações que existem entre o mundo espiritual, aqueles que estão na vida continuada, na vida do lado de lá, conosco, né? E isso são leis universais, são leis de amor, é a lei de Deus, e todos nós estamos sujeitos às mesmas leis. Então a diferença é meridiana, Toribio, é muito grande, porque nós, quando estamos aqui divulgando, ensinando um pouquinho, aprendendo também com toda esta obra de Allan Kardec, nós estamos aqui transmitindo informações que vieram daqueles que já cruzaram essa fronteira.
É o espiritismo que tem o domínio desse assunto, né? São 8h12. Clarissa, bom dia. E como é que nós estamos aí nas redes sociais essa semana agitada, todo mundo olhando no nosso, na nossa página, mandando mensagem. Aliás, um abraço para você que está na nossa audiência e que durante a semana fica acessando a nossa página no Facebook, fazendo compartilhamento, curtindo, colocando posts lá, muito interessante. Muito obrigado pela sua ajuda aqui em contribuir para fazermos o Semana Boa Nova.
Bom dia, Toribio. Bom dia a todos. Realmente o pessoal está participando bastante, né, Toribio? E hoje já temos movimentação lá nas nossas redes sociais.
Fora de São Paulo, né?
Isso. Por exemplo, a Bia Camargo está nos ouvindo lá de Bauru. É, mandar um abraço também para os nossos ouvintes, Eros Marqueto. O Fernando Botassi está nos ouvindo de Linhos hoje. Mandar um abraço para Karen Neves, Adelina Meneghetti, Mariana Costa, Ricardo Leal Neto, Dário Galindo, Jacária, Joel Tavares, Renata Zampoli, Vilma Visibelli e Oswaldo Fonseca. E convidar a todos a enviar seus comentários, perguntas sobre esse tema tão interessante hoje, né, Turiba?
Ô Clarissa, conta pra gente aqui, como é que o nosso ouvinte pode fazer para acessar as imagens lá do Facebook Live? Você responde também quem posta por lá?
Respondo sim. Se eles entrarem na página da Rádio ABC e comentarem, fazerem perguntas, a gente traz aqui para o ar para a gente comentar durante o programa. Também eles podem acessar a nossa página do Semeando a Boa Nova, que é facebook.com/semeadorsbn. Né? Então, por lá também eles podem acessar e interagir conosco durante o programa.
Muito bem, tá aí, são 8h14, nós estamos recebendo aqui com muito carinho hoje o Edson Sardano, falando sobre como é que nós devemos nos preparar para a continuidade da vida. O Sardano, a morte, a gente falou agora aqui, né, que deveria ser um assunto mais comentado, etc., mas às vezes ele é evitado, como você mesmo falou, né, a gente acaba evitando ele no dia a dia aí. Seria um exagero da nossa parte nós dizermos que nós deveríamos colocar a morte como um assunto de meditação, de reflexão, de estudo? Seria exagero isso? Isso nos ajudaria a preparar para a morte?
Eu não acho que é exagero, não. Ao contrário. Eu acredito que isso deve fazer parte. Mas não é diferente do que se fala por não culto à morte, cerimônia de morte, que, aliás, isso é uma coisa que acompanha o ser humano milenarmente, os rudimentos da presença da religião no processo civilizatório se dão todos a partir de registros e cerimônias fúnebres. Mas não é essa questão funesta, fúnebre, pesada. A relação que as pessoas têm com a morte é uma relação muito ruim.
Uhum.
Sempre pensando numa situação ruim, no luto, coisa pesada. E não é porque você traz esse peso para você. Ficar pensando nisso, a gente fica o tempo todo esperando. Ah, é como um sentenciado aguardando o dia da execução. A morte não é uma sentença. O grande problema nosso é romper com essa cultura de que a morte é uma sentença. A partir daí vai ter um julgamento. Nós vamos ficar diante de um julgador implacável que vai apontar nossos defeitos, vai dar um veredito. Todo mundo tem medo disso, todo mundo tem uma ansiedade, uma coisa ruim em relação a isso. E é a continuidade da vida. A morte é justamente o evento que simplesmente separa essas duas etapas. A etapa da vida aqui no processo humano, no planeta Terra, interagindo com a matéria, com outros espíritos encarnados, a morte vem simplesmente nos devolver a nossa realidade espiritual para continuar a vida. Então, é uma expressão assim, contraditória, mas é justamente a morte é o marco da continuidade da vida, e uma vida muito mais plena, uma vida muito mais real do que essa aqui. Essa aqui é muito cheia de hipocrisia em todos os sentidos. A vida espiritual não, é uma vida onde nós vivemos exatamente aquilo que somos, onde nós colhemos exatamente aquilo que plantamos, até em termos de sentimento. Aqui todo mundo engana todo mundo. Aqui você entra num auditório, você entra do lado de uma pessoa que acabou de matar outra, está tudo certo, você não tem a menor noção, você não tem como saber o que está acontecendo. Plano espiritual não, há uma identidade de vibrações, há uma identidade de estrutura de cada um, a partir do seu comportamento, da sua postura. Então é uma vida muito mais real. O André Luiz até chegou a dizer num livro de que eles seguravam um pouquinho, diminuíam um pouco as tintas, não divulgavam tanto como que era a vida do plano espiritual, que é para não dar vontade do povo desencarnar rápido, porque realmente é bom. Se aqui, imagina uma vida, aquela vida que a gente anseia. Às vezes nós assistimos a um programa na televisão, falando lá da Finlândia, da Noruega, não sei de onde, e olha como dá certo a vida fraterna, as pessoas
vivem bem,
a empresa pega o mesmo trem que o peão, os filhos estudam na mesma escola, olha, tem saúde para todo mundo, tem educação para todo mundo. Ai, que maravilha viver assim. Aí veio o brasileiro, mas um frio danado e não sei o que e tal. Plano espiritual é isso aí melhorado, quer dizer, sem o defeito do frio, embora frio não seja defeito, para mim eu detesto frio. Mas, embora isso seja um processo natural, no plano espiritual não tem isso, não tem esse sofrimento físico. E é óbvio que eu estou falando do plano espiritual para onde a gente quer ir, né? Porque o plano espiritual é a projeção do que nós somos aqui. As pessoas desequilibradas, as pessoas apegadas, elas vão se encontrar com os seus pares. E uma vez com os seus pares, nesse processo vibratório, vão, vamos dizer assim, construir a comunidade e a vida que eles assim tiverem pensando, vibrando, vivendo. Vai para o plano espiritual, então todo mundo vira finlandês? Não. Se o cara estava aqui chafurdando na lama, continua lá. Continua lá, querendo matar, querendo roubar, querendo aprontar com os outros. Continua do mesmo jeito. Mas eu estou falando das pessoas que, vamos dizer assim, já se colocam numa situação um pouco melhor, já se colocam como não tem santo no mundo, mas querendo já progredir, querendo melhorar, querendo superar os próprios defeitos, não prejudicando os outros deliberadamente. Essas pessoas vão encontrar espaço para isso, para uma vida boa, para uma vida tranquila, para uma vida sem esses medos que nós temos aqui, medo de morrer principalmente, medo disso, medo daquilo, medo de assalto. Então o plano espiritual, para onde a gente, se tiver mérito e esforço, vai, é bem mais sossegado, né?
Clarissa queria fazer um comentário?
Então, complementando o que o Sardano falou, né, sobre como esse conhecimento nos ajuda sobre a continuidade da vida, não só para nos orientar como a gente deve viver aqui de maneira mais fraterna, né, de maneira com mais amor, mas também nos auxiliar quando a gente perde nossos entes queridos. Muitas vezes, como o Sardano comentou, a gente evita pensar sobre a possibilidade de perder um ente querido. Mas a gente sabe que isso, durante a vida, vai acontecer em determinados momentos. E a gente precisa enfrentar isso. Então, ter o conhecimento da continuidade da vida, a continuidade dos laços de amor, a misericórdia de Deus que nos ampara, que ampara os nossos entes queridos quando partem para o plano espiritual, que eles recebem as nossas preces, as nossas vibrações de amor, que auxiliam no seu caminho, na continuidade da vida. A doutrina espírita, nesse sentido, ela abre... é um leque de conforto, ela nos conforta e nos auxilia a lidar com essas situações que a gente tem que passar. Então, temos que refletir na morte, durante a nossa vida, não só para nos preparar para a continuidade da vida, mas para nos auxiliar nesses momentos difíceis.
Marinho,
isso que a Larissa falou, é interessante porque, às vezes, o cidadão está aqui com você, vivendo, e você não faz uma prece por ele. Aí ele desencarna e você fica...
toda hora, né, lembrando dele.
Ele estava aqui, quer dizer, e ele vai estar lá do mesmo jeito que ele estava aqui. E se ele era assim, carente de orações, já devia começar aqui.
Pois é, é que a nossa visão é limitada, né? Parece que tá só
tem que
tá
quebrar essa cultura de que a morte será assim, uma grande ruptura, uma grande mudança. Vai. É a continuidade da vida, as pessoas vão ser exatamente como elas são. A pessoa fala, é muito comum para nós espíritas sermos procurados por pessoas que perderam os entes queridos. Aí eu queria tanto saber como meu parente está. Como é que ele era? Aí ele era bom? Tá bem. Não precisa procurar médium nenhum. Ele era bom? Ele tá bem. Como é que ele era? Ah, ele era meio picareta, tá? Então começa a orar por ele.
Não precisa nem procurar um médium.
Começa a orar por ele, a picaretagem continua. Ele
tá precisando de muita oração. Marinho, você queria fazer o comentário?
Eu queria só pontuar que esse ponto da nossa conversa aqui, nós vamos encontrar também em Kardec, sabe? Kardec fez a mesma pergunta que você fez pro Edson. Kardec fez para os espíritos superiores e perguntou, escuta aí, como é que a pessoa se sente, né? E ele falou, olha, a morte, sobre o ponto de vista espiritual, é uma libertação. É uma libertação, quer dizer, as pessoas que estão bem, elas de repente se libertam de todo este peso material que existe, que é o corpo, e ganha uma perspectiva, ganha uma expansão de alma, ganha uma liberdade, uma libertação, que a faz sentir bem. E muitas vezes até nos sonhos a gente percebe esse tipo de coisa, né? Agora, ao mesmo tempo que a gente tem essa resposta, né, de sabendo que isto é uma continuidade para aqueles que estão melhorando, uma continuidade para melhor, nós temos aqueles equívocos também, não é? Temos aquelas pessoas que estão muito complicadas aqui e acham que para se libertar, elas encurtam a vida dela com a libertação, né? Acho que nós tínhamos que dizer que isso é um grande engano, né?
E como?
Um grande engano, porque não vale, não está... Isso não é se preparar para a vida. Se preparar para a vida futura, se preparar para a qualidade da vida... É nós estarmos aqui nos esforçando, enfrentando os problemas, vencendo as provas, sofrendo muitas vezes as expiações, sofrendo as injustiças, sofrendo as pressões, né? Isso é nos prepararmos para a vida futura. Agora, na hora que a gente resolve, joga as ferramentas para o ar e fala, eu não brinco mais, eu vou acabar com a minha vida porque eu quero me libertar, a pessoa está se complicando muito, não é, Ed?
Quero acabar com o sofrimento, né? Quantas pessoas falam assim, eu quero acabar com o sofrimento, e não percebe que o sofrimento continua, porque o sofrimento não era do corpo,
era do espírito,
era espiritual, né? Ele vai desencarnar e vai continuar com o sofrimento acrescido do sofrimento gerado pelo gesto equivocado.
Hélio, eu queria ouvir você, mas queria que você respondesse uma pergunta também. Se a morte é uma coisa tão natural, né? Se é a única certeza que a gente tem, por que a gente teme tanto a morte? Por que as pessoas têm tanto temor em relação à morte?
Eu acho que começa com um grande equívoco, né? Um grande equívoco que nós cometemos. Pequeno equívoco, mas enorme, porque ele tem de proporções inimagináveis. Quando nós começamos a imaginar que nós somos um corpo que tem um espírito. E a pessoa fala assim, quando eu morrer, meu espírito, a minha alma, né, o meu espírito. Nós falamos sempre assim, e esse é um grande equívoco, nós não somos um corpo que tem uma alma. Não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que tem um corpo. Parece que não é nada, não tem, mas a diferença é muito grande. Quer dizer, você pré-existe e sobre-existe a matéria. A matéria é a matéria passageira, ela passa por você. Você continua sendo, você já existia antes de ter o corpo e continuar existindo depois que o corpo, você perdeu o corpo. E se a gente não conseguir definir e separar muito bem isso daí, e a gente não consegue, porque via de regra está falando assim, ao meu corpo, ao meu espírito, a minha alma vai para o céu, a minha alma vai para onde? Você começa a imaginar que você é o corpo. E aí vai, daí vem todo o problema, todo esse problema todo reside aí.
Esse temor todo está localizado nisso.
Está localizado nisso aí, porque você imagina que você é o corpo. Agora, e que tem um espírito, e você não é, você é um espírito que tem um corpo. Certo? Então, nunca esqueça, você já existia antes de chegar aqui e vai continuar existindo depois. O corpo é quem é passageiro. Né?
Mas não poderíamos fazer uma analogia da morte com o parto, com o momento do nascimento? A morte não poderia ser feita uma analogia dela com o parto?
Tem até uma brincadeira que corre no Facebook aí de dois gêmeos no útero conversando. E aí um fala para o outro: você acha que existe vida fora do útero? Aí o outro fala: não, tudo que aqui só tem aqui, a gente não tem nada, lá fora não tem nada. Aí eles começam a fazer essa analogia, essa brincadeira, porque realmente mostrando que o ser humano tem esse hábito de o que ele não vê com os olhos do corpo, com os olhos da matéria, ele não acredita. Isso é da natureza humana, isso já aconteceu historicamente, quando nós não tínhamos ainda um desenvolvimento científico mínimo. A gente acreditava que o planeta Terra era chato, era quadrado, que o Sol girava em torno da Terra, que as estrelas eram meros enfeites. Por quê? Porque eu não sabia, não acreditava, nós não temos essa, vamos dizer assim, essa facilidade de transcender. Quantas pessoas usam como argumento? Ninguém voltou para contar. Eu não acredito nesse negócio de espírito, porque ninguém voltou. Ele quer que a pessoa volte exatamente como era, com o mesmo corpo, com tudo. Então é uma visão tosca, uma visão assim...
Está impossível, para não falar outra coisa. Não tem como voltar com o mesmo corpo, é impossível.
A coisa da matéria é tão forte que, olha, eu vou fazer uma analogia bem, bem tosca, aqui, bem boba, mas acontece. A pessoa que está de carro, ela esquece que ela é pedestre. Ela entra poderosa. No carro e ela esquece que é pedestre. Ela xinga o pedestre, ela desce do carro, ela esquece que ela está dentro do carro, ela esquece que ela é pedestre também. Uhum. Né? Ela pensa que ela sempre esteve dentro de um carro. Ela nunca imagina que ela andou também, que ela está atravessando a rua.
O cara entra no carro,
fica poderoso.
Imortal.
Imortal. Né? Depende do tamanho do carro, ele fica mais poderoso ainda, quanto mal for o motor.
Agora você vê, né?
É mal comparando isso daí, mas é bem isso que acaba acontecendo.
Você vê que interessante, Hélio, você está falando isso. O espírito, quando está lá no plano espiritual, ele fica se preparando para reencarnar, sabe que vai reencarnar, que vai acontecer aqui. E quando ele está aqui encarnado, ele não fica se preparando para a morte, sabendo que ele vai voltar. Né? Ele deveria fazer essa preparação.
Porque lá é mais fácil, lá ele está vendo.
Aqui ele não vê, né?
Nós temos que estudar. Então não adianta falar, lá que você não está vendo. Sim, como eu desafio, se tiver algum, entra aí na internet, se algum ouvinte nosso já viu uma bactéria, de cara a cara. Não, só não vale biólogo, pessoal de laboratório. Alguém já viu um vírus, uma bactéria? No entanto, vai comer, lava a mão, né? Por quê? Para evitar doença. Então é isso. Eu nunca vi uma bactéria, nunca
nem
vi.
Nem vai ver, né? Porque não é visível.
Mas então aí, a gente vai tomar vacina, porque se você nunca viu o vírus, por que você toma vacina? Né? Vírus não existe, você nunca viu.
Clarissa... A gente não põe o dedo na tomada, né?
Você vê energia elétrica, não vê? Segura o fio aqui. Não.
Clarissa, como é que nós estamos por aí pelas redes sociais? Né?
Tribo, mandar um abraço para os ouvintes. Temos algumas perguntas também. A Maria Luísa, do Parque das Nações, ligou para cá, mandou um abraço a todos. Quem passou também pelas nossas redes sociais foi as nossas ouvintes Tereza Cortez, Andréia Mahler, a Raquel e a Bia, que está nos ouvindo de Bauru, Luiz Carlos Gimenez, o Silvio Ravim, Rosângela Veiga, Reginaldo Barros, Márcia Helena Lima e o Joel Tavares. Tem uma pergunta da Santinha de São Mateus. Sardana, ela mandou por WhatsApp.
Vamos lá, Santinha.
Ela comentou que ela é necromaquiadora, né, que faz maquiagem de pessoas que faleceram. Ela perguntou o que ela deve fazer para aliviar um pouco esse sofrimento das famílias no momento do desencarne de um ente querido. Porque ela comentou que tem muitas pessoas de outras religiões que acham que tudo acaba com a morte do corpo. É possível, nesse momento, auxiliar a família com um trabalho como esse?
Começar caprichando na maquiagem, né? Deixando o defuntinho bonitinho. É difícil para ela, né, Santinho? Para você é um momento, eu acredito até que você não tem nem tempo para ter essa relação com as pessoas, quer dizer, a sua relação é com o corpo. Você não vai no velório das pessoas que você faz a maquiagem e tudo. Mas eu acho que é importante, nós espíritas sabemos que em alguns casos, não é regra de forma nenhuma, mas o espírito muito apegado à matéria, ele pode até estar como esse próximo do corpo. Então você fazendo esse trabalho, uma forma de você contribuir é ter uma relação boa com aquele corpo, de respeito, de você estar com um alto astral, evitar brincadeira, é muito comum. Eu sou coronel da PM, trabalhei 30 anos com segurança, convivi um pouco com essa área. de ML e tudo. Tem muita gente que desrespeita, que faz brincadeiras assim estúpidas. E é um corpo. Vai ser enterrado, não tem problema nenhum. Não é ali, o espírito não está ali, nada. Mas às vezes os espíritos apegados estão próximos. Então uma relação de respeito, de carinho, enquanto você está maquiando lá o corpo, fazer uma oração que seja de uma forma muito simples, né? Pensando naquela criatura, que ele esteja bem e então, tal. Ele pode até ser que ele receba isso aí. E com a família, o contato teria que ser maior, né? Com a família você tem que ter uma forma de abordar. Isso realmente não é fácil, não é um momento. O momento você fica aquela coisa, só dá aquelas palavras, né? Não, é Deus quis, foi melhor assim, Deus chamou. Aquelas palavras de lugar comum que não vai. A pessoa não está nem, assim, não tem nem abertura nesse momento. Esse processo de acostumar, esse processo de consolo, é um processo longo e tem que ser um processo racional. Não vai ser uma palavra, um momento, nada que vai modificar isso aí. Mas no seu caso, é uma profissão até, assim, meio nova, né? O Brasil não tinha essa cultura da maquiagem nos cadáveres. Lá nos Estados Unidos eles fazem de tudo um pouco, né? O cara fica muito mais bonito quando morre do que quando era...
Quando tá vivo,
né? Mas até essa relação de paz, de respeito, de carinho até, com o nosso irmãozinho que desencarnou, de um jeito ou de outro, ele acaba recebendo essas boas vibrações.
8:30, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana do Balnova, vamos deixar uma perguntinha para o Sardano refletir aí. Sardano, a maneira como a gente vive a presente existência pode definir o local para onde nós vamos, para onde nós estaremos depois da morte do corpo físico? Você vai responder já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, liga para cá, 44359020 é o telefone fixo, celular 997666555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, semeador.org, ou você também pode ir lá na página da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e curtir o nosso programa ao vivo lá, porque nós estamos no Facebook Live. Nesse momento a imagem vai deixar de existir um pouquinho, fica o som da rádio, não do estúdio, da rádio, né? Mas a gente vai voltar já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Merc News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar. Os passarinhos e ver. Todo sábado, às 14h.
Os jardins e a floresta.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Participe da campanha do agasalho da Rádio ABC e da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABC. Vamos todos juntos mostrar o verdadeiro ato de solidariedade. Doe um agasalho no posto de coleta aqui na Rádio ABC, de segunda a sexta, das 9h às 14h. Avenida Pereira Barreto, 1200, Vila Gilda, em Santo André. E todos que doarem irão ganhar brindes, como CDs ou DVDs de filmes ou de grandes artistas. Doe um agasalho. Rádio ABC, ao seu lado no inverno.
Rádio ABC.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e formação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Estamos entrando agora na segunda meia hora do programa. Lembrando a você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os ganhadores da semana passada foram o Ricardo Léo Neto e o Gustavo Ferriani. Eles já estão sabendo e você pode ser o ganhador aqui da primeira hora de hoje. São dois ganhadores, um na primeira hora e outro na segunda hora. Lembrando também que no próximo programa estará conosco aqui o nosso companheiro Ângelo Cerati com o tema A Festa de São João na Visão Espírita. Na verdade, as festas juninas, né? Vamos comemorar aí. Nós vamos trazer aqui paçoquinha, vamos trazer quentão aqui no rádio.
Só não fala que vai ter quadrilha aqui.
Quadrilha não. Quadrilha, a segurança está aqui hoje. E hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho o Edson Sardano é tarefeiro da creche Amélia Rodrigues de Santo André, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e também ocupa aí o cargo de secretário de Segurança Cidadã aqui da cidade de Santo André. Aliás, Sardano, deixa eu fazer um comentário com você. A nossa ouvinte, a Ana, lá de Diadema, um abração, viu, Ana? Ela ligou aqui e parabenizou você pela forma excelente que você trata, que você tem a tua linha de raciocínio, e pelas suas palavras, que você faz entre... Você consegue fazer uma linha muito legal entre o que você faz profissionalmente, você, um PM da reserva agora, né? Um secretário da Segurança e o Espiritismo. Você trabalha essas três coisas de uma maneira muito bem coordenada. Sua linha de raciocínio é muito boa, segundo a nossa ouvinte Ana, lá de Diadema. Se você quiser falar com ela, aproveita.
Ô, Ana, obrigado, eu agradeço. E realmente isso é resultado de uma postura muito racional. E é uma das vantagens, eu acredito, do Espiritismo. O Espiritismo, ele veio para, vamos dizer, fazer a fusão da nossa vida cotidiana com a nossa vida religiosa. Um dos péssimos hábitos que nós temos em relação à religião é separar. Ah, eu tenho muita fé, eu sou religioso. Quando? Ah, eu vou lá quarta-feira à noite no centro, tomo meu passe, ali eu exerço minha fé. Ou vou na igreja, ali eu exerço minha fé. A fé tem que ser exercida todos os dias, no dia a dia. A religiosidade tem que estar nos nossos atos, nos nossos gestos, no nosso trabalho, no lazer, seja lá onde for. Eu vou ser um religioso no namoro? Vai ser um religioso na sua relação emocional, vai ser religioso no seu trabalho, vai ser religioso na política. É justamente a falta dessa religiosidade no nosso cotidiano que construiu esse mundo que está aí. Você prende isso, já aconteceu comigo ao longo da minha carreira, lá nos primórdios, onde eu trabalhava diretamente com policiamento. Você às vezes prende um bandido, você prende um marginal, e aí ele está lá com a tatuagem de Nossa Senhora no peito. Aí você fala, mas você que é essa Nossa Senhora? Não, eu sou um homem de muita fé, eu creio em Nossa Senhora, eu vou assaltar, eu rezo, eu peço que Nossa Senhora me proteja. Então, isso não é fé. Isso não é fé. A Nossa Senhora tem que estar no coração dele, nos gestos dele.
Nas atitudes.
E aí ele não ia ser assaltante.
É lógico.
Não adianta nada ele tatuar Nossa Senhora no peito e sair assaltando os outros. Então, é um equívoco que as pessoas têm nessa sua relação com a religião, na relação com a fé. E o Espiritismo trabalha justamente o contrário. Não interessa nem tanto a sua religião. O que interessa é a sua conduta, a sua postura, como você age. Se você age como se religioso fosse, ótimo. É pior, o ruim é você ser religioso e não agir dessa forma.
Uhum.
Então, o objetivo é esse. Então, eu sempre procurei fazer isso na minha vida, 30 anos na Polícia Militar, 8 anos na política. Sempre procurei agir como um religioso, com os, a partir dos conceitos, dos exemplos, daquilo que eu tenho vivenciado na doutrina espírita.
Muito bem, 8 horas e 39 minutos. Mário, você queria dar um aviso para os nossos ouvintes, alguma coisa?
Quero sim, eu queria lembrar os nossos ouvintes que no próximo domingo, que vai ser dia 25 de junho, não é?
Sim.
Será o último domingo do mês, e lá no Núcleo Espírito Semeador, todo último domingo do mês, às 8h30 da manhã, lembrando aqui a brincadeira que o Edson fez de levantar cedo, né? Nós colocamos esse horário exatamente para isso, porque as pessoas que queiram ir lá, vão porque queiram mesmo, porque querem, né? Faremos mais uma reunião de preces e vibrações em favor da paz, né? Essa é uma atividade rotineira que já está presente conosco lá há mais de 2 anos. Sentimos ali uma modesta contribuição dos presentes ali, que naquele momento fazem uma meditação, transmitem forças através do pensamento, transmitem forças através da oração, em favor de alguma coisa que possa estar acontecendo no mundo naquele instante. Evidentemente, quando a gente fala fazer uma prece em favor da paz, às vezes as pessoas falam, poxa vida, mas vocês estão querendo resolver a paz no mundo com a prece, né? Falam, olha, talvez resolver não, mas nós já temos até manifestações espirituais nesse sentido, que dizem que naquele momento que nós estamos reunidos, que nós estamos em prece, que estamos transmitindo uma força de amor, uma força de paz, se em algum lugar do mundo tiver alguém tomando uma decisão que contraria a paz, né? E se aquela força naquele instante ajudar aquela pessoa a mudar de ideia, já está dada a contribuição naquele instante.
Que beleza, né?
Então, é um encontro que nós fazemos, é aberto, não é exclusivo de espíritas. Nós temos pessoas, inclusive católicas, que vão lá também, porque é um evento, vamos assim dizer, quase que ecumênico, porque nós não vamos fazer ali um proselitismo da nossa filosofia, nós vamos simplesmente unir corações e oferecer para o mundo um pensamento de paz.
Muito bem, são 8h41, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, telefone 4994-0443. Aliás, é o local onde nós vamos depois do programa tomar um cafezinho lá, né, na Superbanca. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz aí a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Estamos falando hoje da pergunta tema, como podemos nos preparar para a continuidade da vida? E estamos recebendo aqui com muito carinho o Sardano. Sardano, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era assim, depois que a gente desencarna, que a gente morre fisicamente, nós vamos para algum lugar, e aí a forma como nós tivemos a nossa vida aqui encarnado, né? Esta forma como nós vivemos, ela define o local para onde nós iremos depois de que a gente perdesse esse corpo material, que nós tivemos só em espírito?
Essa é uma preocupação muito importante, é um conceito muito importante que a gente deve ter. Daí a importância, desculpa a redundância, uhum, de mantermos sempre a boa vibração, os bons pensamentos. E aí também a importância da oração nesse momento, até, vamos dizer assim, diante de uma desencarnação repentina, perturbada, um acidente, seja lá o que for, porque o momento, a relação dos espíritos é uma relação de vibração, é uma relação, uhum, de sentimento. E aonde está o sentimento, onde está a vibração, é onde vai estar, digamos assim, o ambiente da criatura. Então você pega um cidadão que desencarna numa briga, então é uma relação de ódio, ele pode até ser uma boa pessoa, mas naquele momento ele brigou no trânsito, levou uma fechada, aquilo que o Hélio falou, né? O cidadão entra no carro, muda, e às vezes é uma pessoa boa, você entrou no carro, levou uma fechada, xinga, desce e tal, briga, se rola no chão, morre, desencarna. Quer dizer, ele não vai, seria ingenuidade da nossa parte achar que não, agora ele vai ser recebido pelos espíritos de luz. O cara está dando pancada ainda, ele já desencarna dando pernada para tudo quanto é lado, ele não percebe que está dando pernada no ar, né? Então a vibração naquele momento está ruim. Então, a tendência, ele está, vamos dizer, num ambiente perturbado, perturbador. Aquela briga só tomou aquela proporção por um processo obsessivo. Ao abaixar a vibração, naturalmente, ele sintonizou com espíritos inferiores. E ao desencarnar, ele vai se ver naquele ambiente de briga e com espíritos correlatos. Então, isso pode prejudicá-lo e muito. É óbvio que vai prevalecer o currículo dele, de vida, de tudo. Mas, para o momento, é importante essa preparação para a gente estar sempre, como disse, para ser conduzido. Mesmo que você tenha, digamos assim, dívidas. Você pisou na bola, como todos nós, erramos, tal. Ninguém vai para o paraíso. Mas você não necessariamente, como a gente lê nos livros, por exemplo, André Luiz foi para um umbral. Então fica aquela ideia, todo mundo vai para um umbral. Pô, se o André Luiz ficou 8 anos, um como nós vai ficar o quê? 16, 20?
A vida inteira.
Então não existe essa obrigação de ir para um umbral. Isso tem muita relação com a forma com que a gente desencarna. A vida espiritual é uma vida de aprendizado. É uma vida, é um reencontro. Você vai olhar para a própria consciência. A gente comentava aqui sobre a postura de um cidadão aí. A própria consciência começa a cobrar. O cara desencarna, puxa vida, o que, que eu fui fazer? Ah, eu deixei de fazer isso, ah, eu fiz aquilo. Então ele mesmo vai trazer o sofrimento para ele. Então essa perturbação é muito mais própria de cada um. Nós espíritas não enxergamos o inferno como um local físico, um espaço onde as pessoas vão ser conduzidas por essa ou aquela razão. É como aqui. Você está num lugar, você entra numa lanchonete, num clube, você tem várias pessoas. Tem um cara que está feliz da vida, tem outro que está prestes a se suicidar, está desesperado, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Então esse inferno está dentro das pessoas. O céu, da mesma forma. Não esse céu de paraíso inerte, como as pessoas imaginam. Mas a paz, a tranquilidade, mesmo que eu esteja com dores, eu não preciso estar necessariamente sofrendo, desde que eu entenda o caráter daquela dor. Então está na hora de almoçar, por exemplo, eu não almocei ainda, começa a dar aquela dorzinha de estômago, eu não tenho que sofrer por causa disso, tem que entender a minha fisiologia, está na hora de eu almoçar. Então, agora pode ter um outro, começa, não, eu com fome, eu fico... E tem gente, com certeza quem está me ouvindo, tem amigos assim, começa a brigar com todo mundo, xingar todo mundo, ah, eu com fome não converso, aí quando eu acordo eu não converso, quer dizer, é um estado de espírito em relação a coisas rotineiras, coisas que acontecem na nossa vida. Você pode acordar com raiva e acordar bem. Uhum. Agora o cara que acorda com raiva, aquela raiva estava com ele. Você pode dizer que de manhã eu sou mal-humorado, isso é mentira, o cara é mal-humorado mesmo, de manhã ele tem pretexto.
Inteiro, né?
De manhã ele tem pretexto. Então é fundamental nós nos prepararmos, estarmos sempre em paz, com boa vibração. Caso venha acontecer... A sintonia, o nosso pensamento do momento é muito importante para a nossa relação com o momento do desenlace do corpo.
8h46, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais, hein?
Posso só fazer um comentário rapidinho do que Sardano falou sobre a consciência perdida quando a gente chega, né, no mundo dos espíritos e percebe que a gente deixou de fazer alguma coisa. No livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia do Chico Xavier de André Luiz, ele fala, né, que morrer é mais simples que nascer e que a dificuldade não é a passagem. A dificuldade é quando a gente se reconhece no mundo dos espíritos que a gente deixou de fazer alguma coisa, uma oportunidade perdida na nossa vida quando a gente estava encarnado. Daí a importância de saber sobre a continuidade da vida, porque nos orienta como a gente deve viver. Né? Então, a gente fala, eu tenho um desafeto nessa vida. Eu nunca mais vou ver ele na minha vida. Será que não? Então, daí a oportunidade de estarmos nessa vida, buscando nos reconciliar com os nossos adversários, buscando perdoar, buscando desfazer as mágoas, nos esforçar para que a gente possa realmente entender a mensagem de perdão, de amor e de compreensão que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Né? Porque a vida continua e manteremos os nossos laços no plano espiritual.
E não tem como fugir, não adianta falar, não perdoa nunca. Ah, vai perdoar. Não, nunca. Vai. Como vai?
E falando das nossas redes sociais, dos nossos ouvintes também que ligam para cá e participam, né? Gostaria de mandar um abraço para Marlene Horbacher, Reginaldo Barros, que está nos ouvindo do Guarujá, Val Valentina, Yara Delanossi, Nelly Bauer, Rosângela Veiga, Bianca Mazini, o Salomão de Mauá, a Marta do Jardim Irene e o José de Capuava, do bairro Capuava. Tem uma pergunta, Marinho, do Ricardo Leal Neto. Ele comenta que em relação às perguntas de Kardec, né, que ele fez para os espíritos, alguém já pensou em fazer outras perguntas aos espíritos ou mesmo repetir algumas para ver se as respostas são as mesmas?
Sem dúvida. Interessante a pergunta do nosso amigo Ricardo, porque na essência as atividades de natureza espiritual, as atividades de natureza mediúnica nos centros espíritas, são exatamente isso. Porque nas reuniões mediúnicas, o que os centros espíritas procuram fazer? Né? É um trabalho de orientação, trabalho de atendimento. Muitas vezes nós recebemos a visita de uma pessoa viva aqui, encarnada, que está sendo sofrendo às vezes alguma interferência espiritual por conta de algum espírito que esteja ali perturbando, que esteja ali buscando uma reparação, alguma coisa com aquela pessoa, né? Então, naquela hora, exatamente para que essas duas almas, uma encarnada e a outra desencarnada, possam se reconciliar, né? O que, que o centro espírita faz? O centro espírita procura instruir aquela pessoa encarnada, levando ela para os conceitos que a gente acabou de falar agora, de perdão, de amor. Mas também conversamos com aquela entidade espiritual, através da mediunidade, com a mesma coisa, né? Procurando dizer para o espírito a importância que ele tem de perdoar e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é muito comum, exatamente pela natureza das atividades dos centros espíritas, a coisa mais comum que tem é nós estarmos conversando com os espíritos. E todo momento os espíritos estão trazendo informações que são extremamente coerentes. As manifestações, as declarações se repetem. Nós percebemos pela inúmera... Nós podemos imaginar uma casa ou um grupo, uma equipe que desenvolve um trabalho de comunicação espiritual há 30, 40 anos, a quantidade de informações que a gente recebe, né? E a gente ali percebe um padrão, ali a gente percebe uma coerência, né? Então isso que o amigo Ricardo nos perguntou, acontece quase todos os dias em todos os centros do Brasil.
E é uma vasta literatura, né, Marinho?
E exatamente.
Tem milhares de livros comprovando cada vez mais.
E um em particular que eu gostaria de recomendar ao Ricardo é o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, né? Nesse livro, Allan Kardec e os espíritos mostram que o inferno não existe como uma coisa eterna, e nem o céu, que a gente vai ficar tocando harpa lá com os anjinhos, também existe, tá certo? E numa certa parte do livro, ele desenvolve perguntas a muitos espíritos de como é que eles se encontram do outro lado em função da vida que eles tiveram aqui. Aqueles que dizem que vivem bem, que estão no chamado céu, aqueles que vivem mal, que estão, e por que que aquilo está acontecendo. Então é um material de estudo que tem uma abordagem, vamos dizer, uma metodologia pedagógica escrita por Allan Kardec, que a gente recomenda muito que esse livro seja lido, Ricardo.
Aliás, eu queria só complementar, meu marido, se me permitir, ao Ricardo. Ricardo, olha, se vocês pegar todas as mensagens que o Dr. Bezerra de Menezes manda, um exemplo só, esse é só um exemplo, o Sardano lembrou bem agora, tem milhares de mensagens, mas pega as mensagens do Bezerra de Menezes, que ele manda, por exemplo, através do Divaldo. Se você submeter essas mensagens do Dr. Bezerra sobre um processo de análise de conteúdo, né, análise científica de conteúdo, você vai ver, Ricardo, que tem uma semelhança, tem um grau de coerência extremamente elevado com aquilo que o Kardec pregou no Livro dos Espíritos. É muito interessante. Clarissa?
Agora, né, agora só para não perder o raciocínio, se você perguntar, o Sardão falou agora há pouco que não gosta de frio, né? Aí, de repente, se o Sardão está lá, ele viaja para um lugar muito frio, o Sardão, como é que é? Ele ia falar que é muito ruim, é um frio lascado aqui. Aí eu pego um cara que gosta de frio, como é que é aí? É ótimo aqui, está um friozinho gostoso. Então a resposta depende de quem vem também essa resposta, né? Você vai perguntar, para quem está perguntando? Então tem gente que analisa, faz análises evangélicas e até da própria Bíblia mesmo, né? Do Velho Testamento, baseado em opiniões pessoais de um pastor, de um profitante qualquer daquela religião. Ora, é a visão dele, ele que está a visão dele. Se ele é imperfeito, a visão dele vai ser imperfeita. Se ele é uma pessoa mais comedida, mais centrada, ele vai dar uma visão centrada, uma visão um pouco mais de bom senso, né? Então a gente não pode ficar... Aliás, já fala no Livro dos Espíritos, não acreditei em todos os Espíritos, porque nem todos eles são de Deus, né?
Por isso que a obra de Kardec é tão respeitável, né? Porque ele faz a mesma pergunta para vários espíritos de várias localidades. Então, ele só considera uma resposta verdadeira na sua obra um método científico, quando tiver uma congruência de ideias.
E, aliás, através de vários médios diferentes. Quer dizer, ele teve um trabalho de análise dessa coerência muito grande.
E é tese e antitese. Você percebe que em todas as sequências dos espíritos são teses e tem antitese. Ele coloca a antitese. Termina numa síntese. Ele vai levando, 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 até que termina numa síntese. O final do raciocínio é uma síntese das perguntas que foram feitas.
E não foi um trabalho aleatório, né? A gente tem que entender que isso foi um trabalho preparado lá no plano espiritual, de forma realmente a trazer para nós a doutrina espírita, trazer esse conceito. Não foi simplesmente uma coisa que partiu da iniciativa do Kardec. Não, realmente é o trabalho da maior envergadura, dirigido sim, diretamente por Jesus. Quer dizer, uma coisa extremamente significativa.
Hélio, eu tenho uma pergunta do ouvinte José, do bairro Capuava. Quando uma pessoa perde uma perna ou um braço, isso influencia na sua vida espiritual? O espírito continua sem aquele membro que ele perdeu? E na reencarnação, isso influenciará o corpo de carne quando reencarnarmos?
Aí nós vamos fazer aquela pergunta na resposta do programa passado. Depende.
Olha, influenciar, de repente. Por que ele perdeu essa perna? O gesto para ele perder a perna foi um gesto, sei lá, de ódio, de alguma coisa. O problema não é a perna, é o gesto, é o sentimento, é a vibração. Isso fica registrado. Espírito não tem perna, tá? Essa perna é física. A perna é física, então não vai modificar absolutamente nada. Agora, por exemplo, se ele tiver revolta em relação a isso, vai influenciar na vida dele. Se ele achar que agora minha vida não serve para mais nada e começar a ser um revoltado, começar... Tudo isso influencia. Necessariamente, a perda do membro, não. É, a perda do membro é física, membro, sentido, função, seja lá o que for. Os cinco sentidos são do corpo. Espírito não tem isso. Agora, a relação que nós temos com isso vai influenciar, porque essa relação é espiritual. Então, se for uma relação de ódio, ele perdeu a perna numa briga de foice. É óbvio que foi uma relação de ódio, uma relação ruim, e isso influencia. Ele perdeu a perna num acidente, mas ele era um atleta. E aí a vida dele mudou completamente. Passa a ser uma pessoa revoltada, uma pessoa amarga, de mal com a vida. Tudo isso influencia. Então, a gente tem que entender. O ideal é você ter uma vida comedida para que essas coisas não aconteçam, porque nem tudo, foi o karma. Não. Você anda de uma forma desequilibrada, você corre com o seu carro, você bebe ao dirigir, perdeu a perna. Não tem nada a ver com o seu karma. Você provocou, isso aí é a partir de uma postura equivocada. Agora, se você está aí com a sua vida normal, direitinho, se isso aconteceu, alguma razão tem para isso. Então, você tem que tirar disso a melhor lição. Principalmente, nós assistimos aí pessoas, pega essa menina que está tetraplégica aí, muito embora, é difícil você falar do exemplo concreto, né? Uma menina que era um atleta, está tetraplégica e tal. Quer dizer, é um choque muito grande. Você tem uma vida girando em todo o corpo físico, um atleta, um artista. É muito difícil, quer dizer. Para a pessoa, para ela superar isso aí, é muito mais difícil que uma pessoa normal. Muitas vezes, não dá para ter isso como regra, é justamente aquela lição. São criaturas que, numa outra oportunidade, desprezaram as oportunidades da vida, desprezaram pessoas, sentimentos, e tem essa, vamos dizer assim, esse processo pedagógico de aprendizado, de valorização. De tudo isso, o ideal sempre é que a gente tire a melhor lição, o melhor sentimento, então, tirar do coração, de qualquer forma, a revolta, o ranço, o ódio, ficar, agora não sirva mais nada, eu sou um imprestável, porque não vai resolver nada. Aquela situação de restrição que seria para nos ajudar, acaba atrapalhando, a pessoa acaba empurrando, adiando ainda mais o processo de recuperação espiritual.
Agora, é um processo de preparação, né, Hélio?
Tem um foco, um foco contrário do que ele cita ali. Existe, é muito comum as pessoas encarnadas que perdem um membro e continuam sentindo dor naquele membro que ele não coceira. Tem mais. Coceira, ele não tem mais a perna, coça a perna e sente dor na perna que ele não tem mais, ele está encarnado ainda. Então, por isso que a gente fala que depende muito do valor. Se ele achava que ele era uma perna, ele perdeu a perna, ele acha que ele desapareceu. Mas se ele achar que ele é um espírito, ele não vai ter problemas.
8h58, Marinho, você queria fazer alguma colocação?
Eu queria só relatar aqui uma situação que nós presenciamos lá em Uberaba com o médium Francisco Cândido Xavier, em que uma pessoa perguntou ali em público para ele se uma pessoa que era cega, que perdeu a visão, se continuaria cega no mundo espiritual e se ela voltaria, reencarnaria cega aqui, né? E a resposta do Chico foi meridiana também. Ele falou, olha, depende, né? Como fazer? Depende. Se a expiação dele, entre aspas aí, agora eu estou dizendo, se não é a palavra dele, a palavra minha aqui, se o karma dele já terminou, ele vai chegar lá no mundo espiritual, ele vai chegar enxergando. Se terminou a expiação dele, está enxergando. Agora, se a expiação dele não terminou, se o karma dele não terminou, ele vai continuar cego lá e pode até voltar cego de novo. Quer dizer, ele vai ficar assim enquanto o problema que provocou aquilo não for resolvido dentro dele mesmo, né? Como foi aí colocado.
Bom, são 8 horas e 59 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente Urbana Nova, porque Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Eu vou deixar aqui, o Sardano, duas perguntas numa só para você. Como é que a gente faz para saber se o que nós estamos fazendo, se a vida que nós estamos tendo é uma vida adequada para uma preparação para a próxima etapa, né, depois da vida do corpo físico, né? Ou seja, como saber se eu estou fazendo hoje vai acarretar, está correto perante as leis de Deus, e se eu estiver fazendo coisa errada eu vou ser punido? Você vai falar isso para a gente já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, 44-35-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o telefone celular, para você mandar mensagens também via SMS ou via WhatsApp. Ou vai na nossa página e curte a nossa página lá no Facebook, ou ainda no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, faz lá o seu comentário, curte a página, compartilha. Nós vamos voltar já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres, sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Não confunda a verdadeira Feira da Gestante, Bebê e Criança, no Expo Imigrantes, Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5. Entrada gratuita, de 13 a 18 de junho, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais. No Expo Imigrantes, Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5. De 13 a 18 de junho, Feira da Gestante, Bebê e Criança, terça, quarta e sexta, das 14 às 22. 2 horas, quinta-feira feriado e sábado das 10 às 22 horas, domingo das 10 às 20 horas.
Alô, meus amigos, minhas amigas queridas do grande ABCD MRR, meus amigos que prestigiam a Rádio ABC, eu quero chamar a sua atenção porque vou estar de volta neste sábado, a partir das 11 horas da manhã, das 11 a meio-dia, eu e você e a Rádio ABC juntos para sempre, hein? Não é legal? Anael Lopes de volta. Depois de quase 15 anos afastado dos microfones da Rádio ABC, nós estamos de volta. Quero você comigo, quero quero você torcendo, quero você participando aqui da nossa programação, tá bom? Das 11 a meio-dia, todos os sábados, programa Anael Lopes Show.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@edmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e seis minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, agora entrando na segunda e última hora do programa. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje falando a pergunta tema, como podemos nos preparar para a continuidade da vida? Quero lembrar você que no próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Ângelo Cerati com o tema A Festa de São João na Visão Espírita, a festa junina, né? Não é só São João, né? É festa junina, na visão espírita, né? Então, essas festas que acontecem agora, como é que o espiritismo entende isso, né? Nós vamos conversar sobre isso sábado que vem com o nosso companheiro Ângelo Cerati. Muito bem. Antes de dar continuidade aqui, quero lembrar que vai ter aqui na cidade de Santo André um evento muito importante, agora no final do mês de junho. E para falar sobre ele, nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro, um grande divulgador da doutrina espírita, atuante tarefeiro lá do grupo Joana de Ângeles, o nosso companheiro Ademir Mendes. Ademir, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova e conta pra gente que evento é esse que vai acontecer aí, Ademir.
Bom dia, Turi, bom dia a todos aqui presentes, aos ouvintes. Então, nós estamos preparando para o terceiro fórum interreligioso da cidade de Santo André, que será realizado no dia 30/6, agora, no Teatro Municipal, às 19 horas. Como melhor falar do fórum, eu vou ler para vocês, rapidinho, pequena, a Carta dos Princípios do Fórum Interreligioso de Santo André.
Uhum.
No mundo atual, o diálogo interreligioso é um imperativo para todas as expressões religiosas e espirituais. A meta deste diálogo é conservar autenticamente a proposta de cada uma das religiões como espaço de encontro da pessoa com o sagrado. Movidos por esse imperativo, foi fundado no dia 29 de junho de 2015 o Fórum Interreligioso de Santo André. O Fórum Interreligioso de Santo André quer apresentar-se como instância que promove a convivência e a mútua colaboração de toda e qualquer expressão religiosa, bem como afirmar a exigência de todas elas reunidas, serem no mundo um importante instrumento do que convencionamos chamar de diálogo interreligioso. Nesta caminhada, estará em permanente diálogo com outros protagonistas, crentes ou não crentes, mobilizando as pessoas na busca de uma ética mundial e na prática da fraternidade, da justiça e da paz, na promoção dos direitos humanos e da preservação ambiental natural. Então, deixo aqui o convite para que todos possam participar deste fórum, repetindo a data, 30/6, uma sexta-feira, no Teatro Municipal de Santo André.
Que hora vai ser, Ademir?
Às 19 horas.
19 horas, dia 30/6, o terceiro 16. Fórum. Fórum isso. Interreligioso de Santo André.
Santo André.
Que iniciativa maravilhosa. Parabéns, eu não sei quem que iniciou isso. Quem é essa? É uma iniciativa do quê? Do município?
Do município. O Fórum Interreligioso não pertence a nenhum partido político, é bom deixar bem claro.
Sim, sim, sim.
Tá? Algo feito para a cidade.
A partidário.
A partidário, isso. E ontem no Facebook vi que mais cidades estão fazendo
os fóruns. Coisa linda.
Então está sendo espalhada aí essa cultura do fórum. Eu acho muito importante para esse momento
bom.
Que nós buscamos de encontrar paz e tranquilidade.
Está aí um convite para você dia 30/6. Obrigado, Ademir, por ter nos... Você está colocando isso na tua página, nas suas informações, nos e-mails. Muito bem.
Ademir.comunica, @gmail.com.
Muito bom. E a Clarissa vai estar postando isso aqui na nossa página também, para os nossos ouvintes saberem dia 30/6. Muito bem.
Você vê a importância de uma prefeitura, do poder público, colaborar.
Uhum.
A iniciativa é apartidária, mas é patrocinada, bancada, promovida pela municipalidade, pela
Perfeito.
Prefeitura.
Então, o teatro vai estar à disposição.
É uma forma do poder público colaborar, participar. A gente critica tanto o poder público, a política e tal. Obviamente critica com razão, porque tem muita coisa errada aí.
Mas tem coisa boa também.
Tem coisa boa acontecendo.
Tá aí.
Tem que ser enaltecido.
E esse é um exemplo, né, Edson? 9 horas e 11 minutos, nós estamos aqui com o Semana Boa Nova. Quero lembrar você que a ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Marta, do Jardim Irene. Parabéns, Marta. Você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouquinho nós vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Sardano, nós estamos falando sobre a preparação da vida, né? Para a nossa preparação para a vida após a morte do corpo físico. Eu tenho deixado duas perguntas para você. Como é que eu faço para saber se o que eu estou fazendo hoje está correto perante as leis divinas? E se eu estou fazendo alguma coisa de errado, eu vou ser punido ou vou ter oportunidade de reparar?
Sem dúvida. Essa ideia de punição, vou começar de trás para frente, ideia de punição é uma ideia equivocada. Ninguém é punido por nada, não é um castigo. É uma decorrência natural. Então quer dizer que se eu jogar uma pedra para cima, eu vou ser punido? Não, ela vai cair na sua cabeça. Não é punição isso aí. É a lei da gravidade se cumprindo. Nós temos a lei de Deus, conforme Kardec recebeu de resposta do plano espiritual, quando fez a pergunta, a lei de Deus está na consciência de cada um. Todo mundo sabe. O seu cachorrinho, quando você chega na sua casa e seu cachorrinho aprontou alguma coisa, ele já te olha de um jeito diferente, você sabe. Esse cachorro aprontou alguma. Então, o próprio bichinho sabe. Nós sabemos quando estamos agindo corretamente ou não. E na dúvida, pensa, se coloca no lugar da outra pessoa. Eu gostaria que alguém fizesse isso para mim? Está aí a resposta. Então, nós temos que conduzir a nossa vida nesse sentido. Fazer o nosso melhor de acordo com a nossa consciência. E é óbvio que não conseguimos o tempo todo fazer coisa boa só. E quando erramos, vamos ser castigados? Não, não vamos ser castigados. Nós vamos ter que reparar esse erro. Nós vamos ter que reconstruir esse momento de destruição. É uma lei natural. Puxa, mas eu fui lá no meu quintal e plantei um monte de laranjeira, mas eu me arrependi, eu queria banana. Agora já plantou. O que você pode fazer? Começar um novo plantio, plantar suas bananas e aproveitar aquela laranjeira de uma forma ou de outra. Como disse Chico Xavier, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Então o que está feito, está feito. Agora você pode começar hoje e fazer um novo fim. Então sempre haverá oportunidade de recuperação, de progresso. A vida é um hino à evolução, ao progresso, ao amor, ao perdão, ao arrependimento. Então o Espiritismo veio enterrar aquela ideia do pecado capital, mortal, eterno. Isso não tem jeito. É até bom a gente falar, nós falamos aqui de questão de suicídio. Às vezes tem alguém que nos ouve e tem um parente, alguém que se suicidou, tudo fica aquela. Não, não tem mais jeito. Lógico que tem. É bom? Não. É um gesto equivocado, é um gesto precipitado, gera consequências. Mas também não é uma coisa terminal, final, não, nunca mais, acabou, é o fogo do inferno eterno. Não. O próprio espírito, ao desencarnar, ele vai olhar para si mesmo, puxa vida, o que, que eu fiz da minha vida? Eu tinha uma oportunidade, ou por causa desse probleminha aqui ou outro, quer dizer, mais para frente passaria, joguei minha oportunidade fora. Outras virão. Obviamente que com mais restrição, com mais dificuldade. Como um brinquedão que você dá para um filho, e o filho arrebenta ele no primeiro dia, você não vai dar o mesmo brinquedão no dia seguinte. Você vai esperar um pouquinho e vai dar um brinquedo menor. Deixa eu ver se você cuida bem desse aqui. Aí depois eu volto a te dar um brinquedão que nem eu te dei lá atrás. Ele vai chorar um pouquinho, mas vai entender que é para o bem dele. O ser humano é a mesma coisa. O brinquedão é o corpo físico e a vida física. Você desperdiçou? Você menosprezou? Ótimo. Você vai ter consequências em relação a isso. Para sempre? Não. Até a hora que aprender e a recuperar o equilíbrio e puder receber mais uma vez o seu brinquedão bonito para andar para frente aí.
9h14, nós estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova. Você liga para cá, participa, 4435-9020, 997-666-555, inclusive para você mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Ou passa na nossa página, curte a nossa página no Facebook, semeador.org, ou ainda na página do Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Lá você nos vê em tempo real pelas câmeras aqui do estúdio e também pode fazer o seu post, compartilhar. Bom, nós vamos fazer agora o nosso jogo rápido, só que como nós temos várias perguntas aqui dos ouvintes, vamos começar, a Clarissa começa o jogo rápido com as perguntas dos ouvintes e na sequência a gente entra com as nossas perguntas por aqui.
Fernando, a primeira pergunta da Vilma Visibelli. Mentor e anjo da guarda é a mesma coisa? Porque ela comentou que às vezes ela sente que mantém uma comunicação com eles. É sutil. Isso é possível? É só uma impressão dela?
Não dá para a gente dizer o que é 100% em todos os casos. Mas mentor e anjo da guarda são formas de falar a mesma coisa. Nós nunca estamos sozinhos. Sempre estamos acompanhados de espíritos. Espíritos estarão conosco conforme o nosso padrão vibratório. Se a gente baixa o padrão vibratório, por isso é importante prestar atenção nas conversas, nas leituras. Agora com o Facebook, não fica passando besteira no Facebook, vendo site pornográfico, vendo um monte de coisa. Isso aí vai fazer o quê? Vai criar um ambiente mental e vai atrair espíritos desse mesmo jaez, desse mesmo diapasão, dessa mesma frequência. Então é super importante que a gente esteja sempre com uma vibração elevada e vai estar assim acompanhado ou do anjo da guarda, ou do mentor, do espírito amigo, alguém que vai estar sempre nos ajudando. Nós nunca estamos sós.
Hélio, a próxima pergunta é da Odete de Oliveira, do Jardim Irene. Ela comenta que perdeu o marido há 12 anos, porém todas as vezes que ela vai a determinado cômodo da casa, ela sente a presença de algo estranho. Pode ser que o marido dela está vindo visitá-la?
É rápido, né? Pode ser, né? Não é provável, né? Talvez seja mais impressão dela do que realmente esteja acontecendo. Eu sugiro que ela busque ajuda, né, numa casa espírita e buscar mais informações a respeito, né?
Marinho, a próxima pergunta é do Reginaldo. Ele comenta que ele tem uma fé menor que um grão de mostarda, mas ele tem uma dúvida. Como ele pode provar a existência dos espíritos, mesmo que ele não pode vê-los?
Analisando a vida, analisando as coisas que acontecem, os fatos que acontecem todos os dias. A vida fala, a espiritualidade fala, as circunstâncias da vida falam para nós. Se nós procurarmos analisar os acontecimentos e aprendermos a correlacionar os acontecimentos numa perspectiva de um tempo, de uma vida, nós vamos chegar à conclusão de que o acaso não existe.
E hoje já há provas, só fazendo um parênteses, já há provas assim, claras, da existência do processo da encarnação, da existência do espírito. Tem aí livros editados, até um caso, vou tentar contar bem rapidinho, de um menino numa tribo, no Oriente, começou a falar que, não, eu não sou esse fulano, eu sou Beltrano, eu fui assassinado, meu corpo foi enterrado em tal lugar, e eu tomei uma machadada na cabeça, e as pessoas achavam muito estranho isso, é a loucura desse menino. Mas um pesquisador, isso tá na internet, é só procurar isso aí, foram atrás das informações que o menino dava, viajaram milhares de quilômetros, chegaram em um determinado lugar, o menino apontou onde o corpo estava enterrado, a ossada estava com aquela marca da machadada na cabeça, ele reconheceu o agressor, e em virtude do tempo, o agressor ainda estava encarnado, o choque foi tão grande que o agressor confessou o crime e foi preso. Isso está em livro. Isso não quer dizer, o que é isso? Se isso não é o espírito, o que é?
Próxima pergunta, Turíbio, eu vou fazer para você, é do Adalberto de Goianazes. Em nossa caminhada espiritual,
as necessidades de ordem material que a gente passa durante essa nossa vida, as dificuldades financeiras, a miséria, muitas vezes, faz com que a gente não retorne mais a essa vida novamente?
Ô, Reginaldo, vai depender se você está preparado para retornar ou não, né? Porque as dificuldades são para a gente aprender. Se nós não aprendemos com elas, vamos ter que voltar para aprender, com certeza. Acabou o seu jogo rápido, vamos para o jogo rápido, então outro aqui, né? Agora começar com a Clarissa, então, né? Clarissa, o que os pais devem conversar com os filhos a respeito da continuidade da vida?
Turiba, é muito importante os pais oferecerem uma educação para os filhos baseada nesses conceitos, porque daí eles podem se preparar mais durante essa existência para ter um porvir com mais tranquilidade, mais paz, baseado nas leis de amor.
Sardano, quem escolhe onde nós iremos reencarnar?
A nossa vida, o nosso comportamento, a nossa postura, e se nós tivermos maturidade e equilíbrio para isso, nós mesmos podemos escolher. É um processo, vamos dizer assim, que depende de uma série de fatores. Mas o que é importante é que a gente tenha muito claro que sempre é para o nosso bem, sempre é dentro das determinadas, vamos dizer assim, da nossa potencialidade, do que a gente pode aproveitar e não receber uma ferramenta, receber uma situação que a gente não venha suportar e fatalmente venha a fracassar. Então ninguém, o plano espiritual, Deus, não faria isso conosco. Então nós vamos receber uma vida, nós vamos receber uma oportunidade de acordo com aquilo que fizemos, de acordo com aquilo que ainda precisamos fazer e que esteja compatível com o nosso processo de evolução, com a nossa capacidade de enfrentar.
Hélio, se a vida continua, por que que nós devemos manter a nossa conduta? Se um dia nós vamos poder retornar e consertar tudo?
Porque a lei que rege o universo é a lei de ação e reação, né? Toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário. No campo afetivo, ela é proporcional ao discernimento da criatura. O retorno nem sempre é tão rápido quanto é no campo físico, né? Mas que retorna. Então é mais conveniente que você faça a coisa certa para que você tenha o resultado certo. Como disse o Sérgio agora há pouco, se você quiser colher banana, não plante laranja, né? Se você plantar laranja, você vai colher laranja, não vai colher banana.
Marinho, de que maneira os nossos mentores podem nos ajudar na programação das novas reencarnações?
Na medida dos nossos interesses, dos nossos esforços, né? E principalmente nos indicando certos limites que nós temos espiritualmente, que muitas vezes nós nos conhecemos. Aquela ideia de que nós temos que nos conhecer é um esforço muito grande, mas muitas vezes nós não nos conhecemos tão profundamente como eles nos conhecem. Então, num momento tão importante que é planejar uma nova encarnação, eles nos conhecendo profundamente, conhecendo a nossa história anterior, as falhas que nós já tivemos, os sucessos que nós tivemos, eles nos ajudam a fazermos um planejamento mais seguro da nossa nova existência.
Clarissa, como é que Allan Kardec justifica no Livro dos Espíritos a ideia que nós temos sobre a vida futura?
Essa pergunta é muito interessante, né? Se a gente já foi espírito em outras vidas, como a gente não lembra que tem vida após a morte? Mas a gente lembra, a gente traz uma intuição lá dentro. Por mais que hoje o orgulho impeça da gente ver que tem uma vida futura, mas se a gente analisar lá dentro do nosso coração, do nosso pensamento, a gente vai ver que não faz sentido. A gente traz uma intuição sim, Toribio. É assim que Allan Kardec comenta, a intuição que a gente traz.
Sardano, o que que as casas espíritas fazem para preparar os seus frequentadores para a vida futura?
A difusão da doutrina é o principal, porque nós espíritas temos como uma das principais bandeiras: amai-vos e instruí-vos. Esse é um processo de educação. Nós temos que estudar, nós temos que compreender a natureza da vida, o nosso papel aqui, de onde viemos, para onde vamos, porque a partir do processo racional é que nós vamos mudar a conduta. Ninguém muda a conduta se não acredita nessa nova razão, nesse porquê. Por que que eu vou mudar a conduta? Tá, é assim mesmo, sempre foi feito assim. Então você precisa se convencer, até dentro da nossa postura humana, nós assistimos aí a certos comportamentos dentro do processo científico. Ah, sempre fizemos dessa forma. Sim. Chega uma hora, alguém convence cientificamente por A, mas vê, olha, essa forma está errada, vamos fazer dessa forma aqui agora. Se você não se convencer, você não muda, não. Do jeito que eu já fazia, era melhor. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós precisamos nos convencer de que somos espíritos num processo de evolução e precisamos deixar de lado essas condutas que nos prejudicam. A partir daí,
tudo flui melhor. Mas é um processo de educação, é um processo racional de mudança de conduta.
Hélio, na obra O que é o Espiritismo, que tipo de relação o Kardec estabelece entre a crença na vida futura e o relacionamento entre as pessoas que estão encarnadas?
Essa relação ela é constante, né? Ela é constante, ela é efetiva, é muito maior do que a gente possa imaginar, né? Do que as pessoas possam imaginar. Nós estamos constantemente recebendo essa influência dos espíritos que estão desencarnados para com os espíritos que estão encarnados. Ou seja, de espírito para espírito, né? A situação de estar encarnado ou não estar encarnado não impede que nós nos comuniquemos. Ela é constante.
Marinho, de que forma estudar o Espiritismo pode ajudar a nossa percepção sobre a vida futura?
Ah, é fundamental. É fundamental que nós tenhamos condição de entender o que nos espera. Nós temos é muito importante que nós tenhamos as expectativas ajustadas. Os grandes sofrimentos, muitas vezes, eles vêm pelas expectativas indevidas que a gente tem. Quando nós temos expectativas realistas, quando nós temos expectativas conscientes, nós não nos frustramos, nós temos mais chance de construir nossa felicidade em cima daquilo que precisa ser realmente feito.
Clarissa, como o conhecimento da continuidade da vida conforta os corações daquelas pessoas que tiveram seus entes queridos que já partiram para o plano espiritual?
Principalmente nos mostrando que os laços de amor continuam. É como que se fosse... Quando a gente tem um filho que mora num outro país, num outro lugar, aquela distância, ela é temporária. Um dia as pessoas se reencontram pelos laços da afinidade. E também mostrando a misericórdia de Deus, que compreende nossos erros, que nos dá oportunidades, que nos ampara quando a gente pede ajuda.
Muito bem. Aproveita, Clarissa, como é que nós estamos aí no nosso movimento das redes sociais, hein?
Bastante gente também curtindo, comentando, Turíbio. Gostaria de mandar um abraço para as nossas ouvintes: Leila Velar, Juraci Carvalho, Silvia Stayanovi, Sandra Bronson, Vanderlei da Silva, Gustavo Ferriani, Vera Lu, Elizabeth Leite Carvalho, Rodolfo Araújo, Jobert Minhoca, Clarice Leite, Irani Augusto Souza, Sheila Paulovic, Gisele Cruz, Fernando Lobato, Clóvis do Jardim Alvorada, Yara Gelodres, de São Bernardo, e a Francisca Souza Marques, que mandou uma mensagem para a gente, e nós vamos entrar em contato com ela, Turinho.
Muito bem, tá aí, são 9h26, nós estamos aqui ao vivo no Semana da Boa Nova. Vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas vamos deixar uma pergunta para o Sardano responder no retorno. Sardano, o que é que a gente pode dizer para aquelas pessoas que buscam a interrupção da vida para se encontrar com um parente que já faleceu? Você falou agora há pouco da questão do suicídio. Fala disso, as pessoas que cometem suicídio na esperança de que vão encontrar os parentes que já, o filho, o marido, a esposa, o namorado que já faleceram, né? O que a gente pode dizer para eles nesse sentido? Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não, nós vamos voltar já. Marca o nosso telefone para você ligar para a gente aqui. 44 35 90 20. O telefone celular 997-666-555. Você pode também mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. Nós vamos voltar já.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo. O que me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Super Sábado Show!
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação
ao seu lado, 570. Rádio ABC.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h. E aos sábados, até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 32 minutos, nós estamos aqui retornando ao vivo com o Semeando a Boa Nova, lembrando a você que esta meia hora que se encerrou agora teve o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também fomos apoiados nesta meia hora pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também apoiados que fomos pela editora Bezerra de Menezes, www.bmeditora.com.br. E esta nova meia hora aqui tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 44-51-79-50, e também da Farmácia Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem aí a Torcisão, a Mega Livros Espíritas, a editora Bezerra de Menezes e também a Farmácia Calêndula e a Casa Rossi, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Todos aqueles que ligam para a gente aqui, nos contatam, curtem a nossa página, compartilham a nossa página no Facebook e concorrem com o brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. No próximo sábado estará conosco o Ângelo Cerati, falando sobre a festa junina na visão espírita. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Edson Sardano, o Sardano que é atuante tarefeiro da creche Amélia Rodrigues, também do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e é o secretário de Segurança Cidadã aqui da cidade de Santo André. Está com a gente hoje falando sobre esse tema tão importante, que é como podemos nos preparar para a continuidade da vida. Sardano, eu queria deixar uma pergunta para você, né? O que é que a gente faz, o que é que a gente diz para aquelas pessoas que buscam a interrupção da vida, o suicídio, para encontrar um parente que já faleceu? Como é que é isso, Sardano?
É, o principal é o seguinte: não vai encontrar. Se suicidar para encontrar alguém, já é um traço de desequilíbrio. Isso não é amor. Isso não é amor. Eu vou me matar para encontrar a pessoa, isso é uma possessão, isso é um apego, isso é desequilíbrio. Os vínculos de amor permanecem, continuam e não precisam necessariamente passar pelo contato físico. Quando nós perdemos um ente querido, um parente, uma pessoa que a gente ama muito, a relação deve continuar, sentimentalmente falando, são vínculos de amor, a pessoa deve orar, porque o cidadão que desencarnou, a pessoa que foi para o lado de lá, ele vai tocar a vida dele para frente. E se tiver alguém aqui desesperado, se tiver alguém aqui chorando, deprimido, ele vai receber esse tipo de vibração lá. E vai se sentir mal, vai se sentir culpado. Olha o que eu fiz, puxa vida. Então, é uma forma de atrapalhar. Eu costumo fazer uma comparação muito simples. Se a gente tem um filho que vai, por exemplo, fazer um intercâmbio, vai morar 2 anos no outro país, vai estudar, vai melhorar, vai aprimorar, pegar um emprego melhor. Se os pais ficarem ligando para ele todo dia: ai, filho, eu não aguento mais, ai, filho, como é que esse menino vai estudar, como é que esse menino vai se aprimorar?
Ele não vai ficar bem, né,
Sandra? Ele não vai ficar bem. Então, a relação que nós temos que ter é uma relação suave. A dor da saudade é natural, não tem problema nenhum, mas não pode ser uma sensação de revolta, de apego, a chegar nesse ponto: eu vou me matar para encontrar, porque vai se matar e não vai encontrar. Por quê? Porque esse gesto do suicídio não é um gesto que vai ser recompensado com um encontro maravilhoso. Ele vai ser, quando a pessoa desencarnar, quando ele despertar do lado de lá, ele vai perceber que não resolveu absolutamente nada, e esse processo vibratório vai afastar ele daquele ente querido. Então ele vai adiar ainda mais esse reencontro. Então, aguenta as pontas por aí, ora, continua mantendo o vínculo do amor, que é verdadeiro e é permanente, mas pela vibração, pela oração, o encontro pessoal vai se dar no momento oportuno, pode ter certeza disso.
Aliás, uma mensagem, né, para essas pessoas, né, que elas não esqueçam que elas estão aqui se preparando para a vida e não para a morte. Estão se preparando para a vida, e a vida é uma continuidade, é como você está falando desde o início do programa. A morte é uma interrupção, a vida continua. Então não adianta você querer abreviar esse momento. Esse momento tem que chegar na hora certa, na hora devida, e não
esquentar
na hora
que cabeça, não.
É, e também aí destacar, né, Turíbio?
Sim, Mário.
A grande importância que tem a nossa reencarnação, né? Nós não temos ideia de quantos recursos foram mobilizados, quantas forças, né, quantos espíritos intercederam em nosso favor para que nós pudéssemos estar hoje encarnados com uma programação. Nós temos uma programação para a nossa reencarnação. Nós temos uma agenda a ser cumprida, nós temos desafios a serem vencidos. Nós temos uma oportunidade incrível de crescimento espiritual. E como é que nós vamos pegar e jogar tudo isso para o ar simplesmente por uma saudade, vamos, entre aspas, que é legítima, certo? E imaginando que com isso nós vamos ficar felizes, né? Não podemos fazer isso, absolutamente. E valorizar muito a presente encarnação, aproveitá-la bem, né? Até porque aquele que já partiu, ao perceber isso tudo, o que ele mais quer é que a gente cumpra toda a programação aqui e seja bem sucedido aqui, para quando chegar lá, chegar bem lá, né?
Perfeito. Bom, são 9h38, vamos fazer aqui os destaques da semana. Essa semana nós temos um destaque que, aliás, é global, é mundial, né? que é a notícia que foi publicada pela imprensa mundial do incêndio que aconteceu no prédio lá em Londres, né, um prédio residencial, na última quarta-feira, e deixou aí ontem à noite confirmado 30 mortos por enquanto, né?
É, mas parece que tá aumentando, viu?
Tá aumentando, né? Eles estão achando, os corpos, né? Mas aí, Sardano, vem assim, né? Há duas perguntas a respeito disso. A primeira, de acordo com a doutrina espírita, essas pessoas que tiveram as suas vidas físicas eliminadas do incêndio, receberam algum tipo de ajuda nesse momento de desligamento dos seus corpos?
Olha, a gente não pode ter uma tabela e achar que todo mundo se encaixa nessa tabela. Mas a lei de Deus é uma lei de amor. Não é uma lei de punição, de castigo, de para impor sofrimento a ninguém. Há uma tendência das pessoas terem ajuda. Muitas pessoas nem sentem o momento da passagem. Muitos espíritos. Vai depender muito da relação dele com a própria vida e da relação dele com o momento. Por exemplo, o cidadão, não é o caso, não foi o caso aí, mas por exemplo, um cidadão que é o que toca o fogo. A relação dele é diferente daquela pessoa que é vitimizada. A tendência é que essas pessoas estejam ali dentro de uma programação de vida, passaram por algumas experiências anteriores que, vamos dizer assim, aquele momento era pedagogicamente importante para eles, a interrupção da vida, às vezes até o sofrimento. Para a gente entender isso com mais clareza, é só estudar história. Então você pega lá, vamos pegar fatos clássicos, o nazismo. Aquelas criaturas que botaram fogo nos outros, que mandaram para a câmara de gás, essas criaturas precisam ter momentos de retorno daquele processo para valorizar. Você imagina, isso você vê nos filmes, as pessoas estão aí perguntando que filme foi recomendado. Veja esses filmes, vai estudar história e vão ver, nós estamos na humanidade, já contabilizamos hoje em torno de 15 mil guerras. Essas guerras geram relações de ódio. E para que haja um aprendizado, para que as pessoas se recuperem, que se reencontrem, é importante que elas acabam tendo que passar por experiências similares. Então, essas catástrofes, esses grandes acidentes, eles são, vamos dizer, a forma dessas pessoas reencontrarem o equilíbrio, dessas pessoas se reencontrarem com a própria consciência e passarem, sentirem pedagogicamente aquilo que eu falei anteriormente na coisa do brinquedo, sentirem o sofrimento que impuseram aos outros, porque é a única forma das pessoas mais embrutecidas aprenderem. Isso pode aprender pelo raciocínio por si só, não existe essa necessidade do olho por olho, dente por dente, de forma nenhuma. Mas muitos espíritos precisam passar por essa experiência. Então, alguns estão lá por uma outra razão, não necessariamente vão sofrer, alguns vão realmente sofrer fisicamente, vão sofrer espiritualmente. Não dá para você ter uma tabelinha, uma regra para cada um, não.
Agora, Hélio...
Inclusive, até eu a sugeri, eu não estou lembrando o nome, tem um livro que o Chico escreveu, né? Quando pegou fogo naquele circo.
Porque Joelma, 23º andar, o nome do. Tem um filme.
Tem um filme do Joelma. E tem um livro
do circo. O circo não é do. É do
Joelma.
É uma mensagem do Beto de Campos.
Beto de Campos, que tem.
Está no livro do Irmão X. Está no livro do Irmão X.
É, precisamos localizar isso daí e sugerir que leia. Ele leia essa mensagem, que foi um fato semelhante. Pegou fogo num circo aqui no Brasil, né? E eles tinham.
Mostra a relação com a vida
anterior dessas pessoas. Hein?
Agora, o preparo espiritual.
Aliás, eu gostaria de fazer um comentário aqui.
Tu. Sim.
Nós precisamos, evidentemente, ter um pensamento de respeito muito grande, porque, por exemplo, essa mensagem do doutor de Humberto de Campos, né, Irmão X, sobre a questão do circo que pegou fogo lá em Niterói há 50 anos atrás. Essa mensagem levou mais de 30 anos para ser divulgada.
É.
Em respeito àqueles que estavam ali colocados. Uhum. Né? Então, muitas vezes, recentemente até nós ficamos sabendo de um livro que comentou a situação daquele acidente grande coletivo que teve com o avião da TAM aqui no aeroporto de Guarulhos. Né? Aquilo é aquilo é muito sério, porque praticamente um, dois anos depois já saltaram um livro contando o porquê que aquilo aconteceu.
É comprometedor, né?
Os parentes, as pessoas ainda não tinham sequer conseguido superar aquele luto, aquela coisa, e vão... Então nós temos que ter muito bom senso, muito cuidado, muito respeito, Bom, eu fico muito em cima da orientação do Edson, de que nós temos que entender que tudo tem uma razão de ser, né? E que um dia, quando a gente puder saber, nós vamos saber isso. Mas, por enquanto, vamos ter uma ideia de que nada acontece que seja por acaso. Nada acontece sem a vontade de Deus. Tudo tem um fim útil. Tudo tem uma razão de ser, né? E os aprendizados, eles são feitos pelas circunstâncias da vida todos os dias.
Agora, Hélio, nesse caso do incêndio lá do edifício residencial lá em Londres, né? O preparo espiritual das pessoas ajuda em situações trágicas como essa também? Em situações trágicas também o preparo espiritual tem alguma ajuda?
É bastante, viu? Essa ajuda também.
É uma tragédia, o cara não está esperando, ele está dormindo lá como estavam dormindo e aconteceu.
Eu posso ter um testemunho pessoal que eu, no caso do centro de Joelma, eu assisti do começo ao fim, né? Do primeiro a fumacinha até quando terminou, que eu trabalhava na frente, assim, em frente, e eu vi o que aconteceu no entorno. O que aconteceu no entorno foi muito maior do que o que aconteceu lá no próprio prédio. No prédio que eu trabalhava, onde hoje é a Prefeitura de São Paulo, né, prédio do Matarazzo, ali dentro eu trabalhava naquele prédio. E aquilo trabalhava, tinha mais gente desmaiada dentro do prédio lá
do que
o pessoal que estava acontecendo dentro do incêndio.
É uma comoção
de proporções inimagináveis para quem não está envolvido, não está envolvido com isso, né? Agora, e certamente que as pessoas que vão passar pela experiência, elas vão ser preparadas de alguma forma, no momento que elas passarem, que elas sentirem, porque como o Edson estava falando, o Sérgio falou agora há pouco, não é tão, o que desencarna não é, o problema é antes de você desencarnar, né? A expectativa é muito pior do que quando acontece.
Por isso a importância do preparo espiritual.
945-4435-9020
é o telefone fixo para você ligar para cá. 997-666-555 é o celular para você ligar e também mandar mensagem via WhatsApp e SMS. Liga para cá, faz um contato com a gente ou acesse a nossa página no Facebook /SemeandoAboaNova, ou ainda, se você preferir, Rádio BC 1570, para você nos assistir em tempo real, porque elas estão lá as imagens do Facebook Live. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Felipe, gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes Fernando Nagai, Valquíria de São Caetano, Osnir de Almeida, Liliana Fontes e a Maria de Rude Ramos. Inclusive a Maria perguntou se a gente comentou sobre algum filme durante o programa. A gente falou sobre um livro, mas por outro lado a gente gostaria de sugerir um filme muito bom que fala muito sobre essa relação entre o plano espiritual e o plano nosso aqui da vida terrena e conta um pouquinho sobre a vida no plano espiritual quando a gente desencarna, que é o filme Nosso Lar. Né, que é um filme baseado numa obra de Chico Xavier, com a psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz. Então, uma ótima recomendação para assistir e entender um pouco mais sobre essa passagem, né?
E uma dica, viu? É Maria, né? O nome dela, do nosso ouvinte, Maria lá do Rude Ramos. Esse filme, não só esse, mas outros também do André Luiz, da série André Luiz, mas esse aí, você pode assistir em streaming. Tá free download lá no para você assistir em streaming, né? Não dá nem para fazer download. Você assistir em streaming no YouTube. Tá lá, só entrar lá que você vê e assiste. Eu assisti. Tá tranquilo. É um filme. Aliás, está muito boa a gravação lá. Muito bom. São 9h46. Tem mais pergunta aqui?
Tem. Edson, tem uma pergunta do Jair e da Nair Rodrigues, né? O que seria, a gente fala tanto em encosto, né? O que seria o encosto?
O Jair Rodrigues perguntando aqui, tá bom? O Ibope tá bom.
O que seria o encosto? Existe a possibilidade de um desencarnado atrapalhar o encarnado?
Sem dúvida. O encosto é um apelido do processo obsessivo. Aquilo que eu já mencionei aqui, da sintonia de vibrações. Os espíritos desencarnados, eles se ligam aos encarnados pela sintonia, pela vibração. Às vezes ele nem sabe que está atrapalhando, mas a gente fica vibrando, fica mentalizando, atrai e ele fica ali. Então acontece, por exemplo, com os viciados. O cidadão que é alcoólatra, quando ele desencarna, ele não deixa de ser alcoólatra. Só que ele não tem mais condições, no plano espiritual não tem botequim. Então o que que acontece? Ele vai, entre aspas, encostar em alguém que seja viciado. Daí a expressão encosto, ele vai ficar ali do lado, empurrando. Por isso que é difícil, além de outros fatores fisiológicos, psicológicos, o cidadão se libertar do vício, porque tem que libertar do vício dele e do tal do encosto, porque o encosto não vai deixar. Vai continuar lá, né? E fica intuindo ele, olha, não para não, que esse negócio é bom, vamos lá pro boteco de novo. Então o cara já acorda com aquela vontade e tudo. Se ele resolve parar,
muita coisa começa a atrapalhar na vida dele, é muito difícil. Por quê? Porque justamente não é, o encosto não é um só, às vezes são vários espíritos. Então, são vários exemplos aí, a literatura espírita é farta no sentido de mostrar esse processo obsessivo. Há inclusive, questão de inimizades graves do passado, de outras vidas. Agora, isso não é uma coisa, a gente tem que pôr na cabeça o seguinte, não é mais forte do que nós, do que a nossa vontade. Pode ser o encosto que for. A nossa vibração, a nossa postura mental, as nossas ações, elas determinam se esse encosto, entre aspas, vai influenciar ou não. Se a nossa vibração for boa, os nossos propósitos forem bons, nós estivermos sempre mantendo a calma, a paz no coração, o cara pode até tentar, mas vai haver uma barreira mental, uma barreira de vibrações, e ele não vai conseguir. Pelo contrário, nós vamos estar sempre apoiados. Aí somos nós que encostamos, né? No espírito bom. Nós vamos estar sempre apoiados.
O encosto vai entrar lá.
A gente vai estar sempre apoiado pelos bons espíritos.
Muito bom.
Abriu a guarda, o tal do encosto vem.
E ninguém bebe sozinho, e ninguém fuma sozinho. Não, aí você pode ficar tranquilo. Isso aí não tem exceções, viu? Se você não bebe sozinho, você não fuma sozinho. Todos os vícios você não faz sozinho.
Está sempre acompanhado.
É sempre acompanhado.
Agora, Wélio, vai ficar só nesses dois aí.
Só nesses dois. Wélio, como é que a gente deve agir enquanto estamos vivos, encarnados, né? Para não nos decepcionarmos quando chegarmos lá no mundo dos espíritos?
Olha, seria interessante você conhecer Jesus. Né? Não do seu lado religioso, nada, de pôr um véu na cabeça, ajoelhar, não. Conhece Jesus, conhece o Sermão do Monte, pelo menos. Estuda o Sermão do Monte e procura viver o mais possível dentro daquilo que está no Sermão do Monte, do que ele orientou ali.
Pratica, né?
Pratica aquilo ali, se aproxima o máximo que você conseguir, né? Quanto mais próximo você estiver daqueles ensinamentos, menos decepção você terá no futuro.
Ô Sardano, eu costumo fazer aqui, você que é um frequentador habitué do nosso programa aqui, até porque você sempre nos ensina muito quando vem, você sabe que a gente tem aqui uma sessão que é a palavra especial. Lá no início do programa a gente pede para o nosso convidado falar uma palavra em relação ao tema e depois pede para ele explicar no final do programa. Muito bem, eu não fiz isso hoje de propósito, e alguns programas a gente não tem feito mesmo, e a gente deixa para o final. Então eu pergunto para você, se você tivesse que falar uma palavra só, uma palavra em relação ao tema de hoje, como nos preparar para a vida futura, qual é a palavra que você usaria?
Em relação ao tema de hoje, uma palavra, mas justiça.
Justiça. Agora, justiça. Por que a palavra justiça?
Porque o que nós temos hoje, em termos humanos, é um conceito equivocado de justiça. Nós atribuímos à justiça aquilo que a gente entende como vingança. Uhum. E justiça, com J maiúsculo, é de Deus. Então, nada que acontece conosco, nada pode passar por um processo de injustiça. Então, não há vítimas. Então, quando a gente colocar no coração esse sentido da justiça, nós ficamos mais leves. Então, mesmo as mortes, esses problemas, eles diminuem o potencial danoso em relação a nós. Por quê? Porque a gente vai entender que foi alguma coisa justa. Eu fui vítima de um assalto. Não há vítimas. Só há vítimas se você não acreditar na justiça. Ou seja, você foi assaltado, foi. Foi injusto, foi. Então, onde é que estava Deus nessa hora? Deus não é onipotente, onipresente, onisciente? Está em todo lugar, sabe tudo, pode tudo? E você foi assaltado? Você foi vítima? Não foi. Ou Deus não existe, ou não é onipotente, ou não é onisciente, não é onipresente, ou tem alguma razão de ser. Então a gente tem que entender que tudo que acontece conosco tem uma razão de justiça. Como o Marinho citou, uma expressão do Evangelho, tudo tem uma causa justa e um fim útil. Então nossa vida, os problemas não vão desaparecer, mas eles diminuem o impacto deles em relação a nós.
Agora, como o conhecimento da continuidade da vida pode ajudar, auxiliar o espírito no seu processo evolutivo?
É tudo, Turiba, é tudo, porque é esperança. Porque quantas e quantas pessoas chegam num ponto de culpa, de dramas, arrastando aquelas culpas, falam, eu não tenho mais jeito, o que eu fiz, não tem mais jeito, e param a vida, interrompem a vida, ficam arrastando essas correntes de culpa aí e não fazem mais nada. Então, o conhecimento da vida espiritual é justamente a grande esperança, quando Jesus se referiu ao Consolador Prometido. Essa é a consolação. Ou seja, há esperança. Você tem chance. Divaldo Franco, nossa grande referência hoje na divulgação da doutrina espírita, ele diz num seminário de perdão e auto-perdão, ele diz uma expressão muito significativa: permita-se ser como você é, mas imponha-se ser cada dia melhor. O que você é, você é. O que você fez já está feito, não tem mais o que fazer. Não adianta você pegar o seu passado e ficar atrasando o seu futuro em relação a isso. Agora, nós temos obrigação de começar hoje e ser melhor, ser mais decente, progredir, perdoar, amar, pedir perdão, tudo que for possível fazer a partir de hoje, independente do que fez no passado. Porque às vezes nós vamos aí visitar uma cadeia, você encontra uma pessoa nos trabalhos que os centros espíritas fazem, atendimento fraterno, fala, eu fiz 10 abortos, eu matei não sei quem, eu roubei, tá feito, não temos mais o que fazer. Agora, comece hoje a reconstruir o teu futuro. E um futuro possível. Não há nada definitivo. A única coisa definitiva que nós temos é o progresso, a evolução, é o amor, é a felicidade. Agora, lá na frente. Mas todas as chances, todas as oportunidades nos serão dadas de reconstrução, de reencontro, de reabilitação. Então, nós temos que tirar da ideia, da cabeça, aquela ideia do inferno, de que o que eu fiz não tem perdão. Tudo tem perdão. Agora, o perdão passa pela reforma, pela mudança de conduta, pela reconstrução. O perdão anistia não existe. Não, está perdoado. Não, isso não existe. O perdão se constrói com a mudança de conduta. Tem uma pergunta, se eu não me engano, 661 no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos Espíritos: é válido orar e pedir perdão das faltas a Deus? É válido, porém o perdão só vem com a mudança de conduta. Esse é o pulo do gato. Jesus disse lá para a mulher adúltera, né? Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Agora, vá e não tornes a pecar. Esse é o pulo do gato. Vá e não tornes a pecar.
Bom, nós estamos indo para os instantes finais aqui do Samuel da Boa Nova. Alguém quer indicar algum livro para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje, Marinho?
Sim, nós podemos indicar, Turíbio, o livro E a Vida Continua, de Francisco
Cândido Xavier. Ok, mais alguma indicação?
Nosso Lar é nosso fundamental para quem não sabe nada. Leia o Nosso Lar para você começar a entender.
O Educação para a Morte, do Herculano Pires.
Educação para a Morte.
Cartas e Crônicas também tem uma mensagem sobre treino para a morte, que é de Francisco Cândido Xavier, do Irmão X.
Muito bem, tá aí. Nós estamos encerrando então o Semana da Boa Nova. Sardano, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje.
Eu que agradeço a oportunidade e tão logo haja mais uma chance e a gente está aqui de volta.
Muito bem. Ademir está fazendo aqui, está dando uma sugestão de livro aqui. Pode falar, Ademir.
Quem tem medo da morte? Richard Simonetti.
Está aí, muito bem. 9h55, instantes finais do Semana Boa Nova. Muito agradecido por você ter ficado conosco até agora. Saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora, é Odete de Oliveira, também de Jardim Irene. Hoje Jardim Irene bombou aqui, hein? Então a Marta na primeira hora e a Odete de Oliveira da segunda hora são as ganhadoras do livro. A Clarissa depois estará postando a forma de como receber os livros. Sábado que vem estará conosco aqui o Ângelo Cerati, a festa junina na visão espírita. Hoje esteve com a gente o Edson Sardano, a quem nós agradecemos muito aqui a presença, por ter nos falado sobre a pergunta tema: como podemos nos preparar para a continuidade da vida. Vem por aqui agora o Dalton Luiz Gimenez nos Causas Nobres, e mais à tarde, às 13 horas, o Miguel Sardano, aliás, um abração para ele e para a Terezinha, o Miguel e o Virgílio com o Encontro com o Divaldo Franco. Você fica conosco no www.semeador.org ou na rua Itapiranga 312, em Santo André.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h e aos sábados, até às 14h.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Alô, meus amigos, minhas amigas queridas do grande ABCD MRR, meus amigos que prestigiam a Rádio ABC, eu quero chamar a sua atenção porque vou estar de volta neste sábado, a partir das 11 horas da manhã, das 11 a meio-dia, eu e você e a Rádio ABC juntos para sempre, não é legal? Anael Lopes de volta, depois de quase 15 anos afastado dos microfones da Rádio ABC, nós estamos de volta, quero você comigo, quero você torcendo, quero você participando aqui da nossa programação, tá bom? Das 11 a meio-dia, todos os sábados, programa Anael Lopes Show.
Anael Lopes, locutor abraçarinho, no rádio brasileiro.
Não confunda a verdadeira Feira da Gestante, Bebê e Criança, no Expo Imigrantes, Rodovia dos Imigrantes, quilômetro e meio, entrada gratuita, de 13 a 18 de junho, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais, no Expo Imigrantes, Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5, de 13 a 18 de junho. Feira da Gestante, Bebê e Criança, terça, quarta e sexta, das 14 às 22 horas, quinta-feira, feriado, e sábado das 10 às 22 horas, domingo das 10 às 20 horas.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.